5 anos atrás eu ganhei um Kindle de presente do Fernando. E o meu Kindle, ele veio com um problema. Nos primeiros dias que eu tava usando, eu percebi que sempre que eu tirava ele da tomada, ele descarregava em 5 minutos. E aí eu tive que acionar o suporte para ver se eu conseguia trocar o aparelho. E aí eu liguei lá e menos de 10 minutos depois eu fiz esse post no Facebook. Amazon.com, te amo! Melhor atendimento da face da Terra. Meu Kindle veio dos Estados Unidos com defeito e a troca vai ser realizada em 2 dias. 2 dias. Detalhe, eu vou receber o novo antes de devolver o quebrado, porque o atendente disse que eu não posso correr o risco de ficar sem o meu Kindle na melhor parte do livro, ou se eu estiver estudando para minha prova, não posso correr o risco de ficar sem estudar por causa do meu produto com defeito. E isso foi um atendimento telefônico, nada de redes sociais. Aprendam, lojas americanas, Fnac, Casas Bahia, Pernambucanas e todas as outras que tratam o cliente no jeitinho brasileiro. Nada como uma boa conversa. Um abraço. Por que que eu trouxe esse exemplo para a gente começar a aula de hoje? Você percebeu que eu fiz um post para agradecer a uma loja por um produto que eu recebi com defeito? Quando a gente compra um produto tipo um Kindle ou tipo um iPhone, a gente nunca espera que ele venha com defeito, porque a gente sabe que ele passa por um controle de qualidade muito grande. Então, acabou que eu dei azar quando eu comprei o meu Kindle. E eu acho que não existe uma frustração maior do que você comprar um produto como esse, que é de alta tecnologia, que é de uma marca que você admira, e ele vir com defeito. E no meu caso, no primeiro momento, foi realmente muito decepcionante, porque eu comprei ele e não consegui usar logo de cara. Mas o meu contato com o suporte foi uma experiência tão, tão, tão incrível que acabou virando o maior ponto a favor da Amazon quando eu tive esse problema. E isso foi tão legal que eu quis contar para todo mundo que valia a pena investir num Kindle. E esse post foi tão legal que acabou convencendo outras pessoas do meu Facebook a comprar também um Kindle naquela época. E essa experiência de ser tão bem atendido que você fica até impressionado, realmente é uma coisa que chama muita atenção. E as pessoas costumam chamar isso de bom atendimento, né? Como eu mesma chamei lá no meu post. Mas na verdade isso é uma questão bem mais profunda e bem mais estratégica. Na verdade, o nome disso é experiência. E a gente chama isso de experiência incrível. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como criar experiências incríveis e como isso pode agregar valor ao seu trabalho. Esse vídeo faz parte da série 30 Dias de Upgrade, e nela a gente quer te mostrar que você pode transformar aquilo que você mais ama fazer em um negócio sustentável, atraindo os clientes certos para você e valorizando cada vez mais o seu trabalho. E a gente faz isso a partir das experiências incríveis, que é exatamente o que a gente vai falar hoje. A gente quer te ajudar a hackear o mercado de casamentos para que você consiga construir o seu próprio caminho e encontrar aquilo que realmente te deixa feliz com o seu trabalho. Essa série também marca a abertura das inscrições para a nova turma do nosso curso Wedding Hacker, que é um curso de marketing e empreendedorismo para fotógrafos e videomakers de casamento. E para não perder nenhum dos 30 vídeos dessa série, é só você se inscrever no nosso canal clicando no botão vermelho aqui embaixo. Todos os dias você vai receber um e-mail com o link para o vídeo do dia. Mas se você quiser ser notificado todos os dias assim que sair um vídeo novo, é só você ativar as notificações do Messenger também aqui embaixo no botão azul. Hoje a gente vai falar sobre experiência. E esse assunto é tão importante, mas é tão deixado de lado, que a maior parte das pessoas nem faz ideia de que ele é um dos maiores motivos pelos quais elas perdem clientes. Perder cliente quando a gente trabalha com casamento pode significar duas coisas. A primeira coisa é o cliente não fechar o contrato com você, então nesse caso você perdeu um cliente potencial. E a segunda situação é o cliente fechar com você, você prestar o serviço, mas ele sair insatisfeito e não te indicar. E aí nesse caso você está perdendo futuros clientes porque você perdeu a indicação daquele casal. Que um atendimento ruim faz com que a noiva não te indique nunca mais, eu tenho certeza que você já sabe. Mas quando a gente fala de captação de clientes, as coisas funcionam um pouquinho diferente. Talvez você acredite que o mais importante para você conseguir fechar um contrato seja a qualidade do trabalho que você entrega, então as fotos e o vídeo que você faz, ou as suas habilidades de venda e de convencer o casal a contratar o seu serviço. Mas uma coisa que as pessoas normalmente não dão muita atenção é que até o número de orçamentos que chega para você no seu e-mail tem muito mais a ver com a experiência que você oferece do que com a qualidade do seu trabalho. Isso acontece porque, na verdade, as fotos e o vídeo que você faz são só uma pequena parte de toda a experiência que o casal vai viver com você. Então, é muito possível que você tenha um trabalho muito bom, faça fotos maravilhosas, mas mesmo assim o cliente não saia feliz com o seu trabalho no geral, e pode ser que você não tenha as melhores fotos do mundo, mas mesmo assim você consiga fazer com que o cliente saia satisfeito. Isso acontece porque a experiência, na verdade, é um todo. Ela vai ser a soma de tudo o que acontece, desde antes do cliente te encontrar até muitas vezes muito tempo depois de você entregar o seu trabalho final, e vai ter a ver com todos os momentos nos quais o cliente teve contato com a sua empresa. Eu vou dar então um exemplo da vida real para você entender essa questão da experiência. Digamos que hoje seja domingo e você que trabalha com casamento sabe que domingo é o único dia que a gente tem de folga. E aí você decide que você vai fazer um almocinho ali, que depois do almoço você vai fazer uma maratona de série no Netflix. Só que aí quando você abre a sua geladeira para fazer o seu almoço, você percebe que o que tem ali só dá para fazer o seu almoço. Então se você quiser comer durante a semana, você vai precisar ir no mercado. E aí você já sabe que durante a semana não vai dar para ir no mercado. Então o único jeito é usar um pedacinho do seu dia de folga para fazer as compras. Só que aí você pensa, ah, tudo bem, vai, eu vou rapidinho ali no mercado e aí na volta eu assisto a minha série. Aí então você pega o seu carro e vai até o mercado, e vai ser bem rapidinho. Só que aí chegando lá, você se lembra que você foi no mercado no domingo à tarde. E aí você não consegue achar uma vaga para parar o seu carro. E aí então você consegue achar uma vaga, mas na hora que você para o seu carro, você já mudou seu pensamento. Você já queria ir rápido no mercado, mas agora que você pensou que tá cheio, você já vai com uma missão. Eu vou comprar tudo que eu preciso da forma mais rápida possível e vou correr pra fila. E aí você pega a sua pipoquinha de micro-ondas, você vai ver sua série na volta, e vai direto pra fila. E aí então você vai pra fila, só que aí você chega lá na fila e tem 47 pessoas na sua frente. E aí a sua paciência, que já tava curta desde a hora do estacionamento, começa a acabar, mesmo que você tenha pegado a sua pipoquinha. E aí você vai lá então e chama o gerente pra reclamar, por que que só tem um caixa aberto se tem 47 pessoas na fila? E aí o gerente então vai lá e abre mais uns caixas pra passar as coisas mais rápido. Só que aí você fica pensando, por que diabos não fez isso antes? Por que esperou ir reclamar que tinha muita gente na fila? Porque agora já virou bagunça, já passou um monte de gente com camiseta do Brasil na frente, furando fila, o pessoal passando conta e criança chorando, e agora seu domingo já tá estragado. E aí beleza então, né? Você passa no caixa com as suas compras, sua pouca paciência, e vai indo embora pra casa pegar seu carro, e aí te para a mocinha da porta e pergunta: como é que foi sua experiência hoje? Você quer dar uma nota para a loja? E aí, por mais que você tenha comprado a sua pipoquinha e todas as suas compras, você dá uma nota baixa para a loja e reclama da demora no atendimento. E aí você volta então para o seu carro, e quando você pega o papelzinho lá do estacionamento, você vê que na verdade só passaram 20 minutos desde que você tinha entrado no mercado. E aí você fica pensando que na verdade você deu uma nota baixa para o mercado e nem demorou tanto assim. Mas como você estava de folga e aquilo ali era muito importante para você aquele tempo, parecia interminável. Então vamos olhar de perto esse caso do mercado para entender um pouco mais sobre a experiência. A experiência toda começa no momento em que você descobre que você tem um problema. No caso, você descobriu que você estava sem comida na sua casa. Se você tivesse descoberto isso quando você estava passando na porta do mercado, isso seria só um incômodo, só um desviozinho no seu caminho. Mas como você descobriu isso na hora em que você estava se preparando para passar o dia inteiro de pijama no sofá assistindo série, isso virou um problema muito maior. E aí você chegou no mercado e tentou achar uma vaga para estacionar. Se não fosse o seu dia de folga e você estivesse num outro dia qualquer, talvez você nem se importasse tanto de estar perdendo tanto tempo para estacionar seu carro. Mas como aquele tempo era precioso para você, aquilo ali tira a sua paciência de uma forma muito mais rápida. E aí entrando no mercado, você conseguiu comprar tudo o que você precisava comprar, o preço estava legal, você encontrou as marcas que você costuma comprar e estava tudo bem. Mas na verdade aquilo ali era a média, né? Era só a obrigação do mercado ter tudo o que você precisava. E na verdade o que acaba te deixando mais nervoso e chama mais a sua atenção de toda a experiência é o fato de que num domingo em que o mercado está cheio, ter só um caixa funcionando com tanta gente esperando ali para ser atendida. E aí até você fica aliviado quando o gerente vem ali te ajudar e abrir mais caixa. Só que na verdade você tá bravo com ele, porque ele podia ter sido proativo e podia ter resolvido o seu problema antes de você reclamar. E aí então, mesmo que você tenha ido no mercado e tenha conseguido comprar tudo o que você precisava da forma como você precisava comprar, com preço legal, as marcas certas, mesmo você tendo conseguido aqueles produtos que você queria, no geral, a sua experiência foi ruim por tudo que aconteceu no contexto das suas compras. E quando a gente fala do nosso trabalho, né? Nosso trabalho não é igual a um supermercado, mas a gente pode dividir o nosso pensamento também em duas partes. O casal vem procurando a gente pela foto e pelo vídeo. São as compras que ele vai fazer. Só que é toda a experiência que ele vai viver com você que vai determinar se ele vai sair satisfeito ou não depois de tudo que aconteceu. Só que aí, como eu falei no começo da aula, né, a gente não vai falar só sobre a avaliação que os clientes têm sobre o serviço que a gente prestou para eles e o atendimento que eles tiveram durante esse serviço. Quando a gente fala de experiência, existe uma parte muito importante que fica na captação do cliente e que começa muito antes do cliente ter o primeiro contato com a nossa empresa. E essa parte prévia, ela é muito importante porque normalmente é que as pessoas menos prestam atenção, porque é uma coisa que a gente não tem muito controle. Por exemplo, a gente não consegue controlar a pressa com a qual o cliente vai procurar a gente. Então, se uma noiva procura a gente lá no Google, por exemplo, faltando 15 dias para o casamento dela e ela pede um orçamento, pode ser que eu demorar um dia para responder esse orçamento dela, para ela seja muito tempo. E aí, enquanto eu estou ali preparando a proposta para mandar para ela de um dia para o outro, um concorrente meu já atendeu ela pelo WhatsApp e já fechou o contrato. E aí, quando eu mandar o meu orçamento, ela já não precisa mais. E aí, isso é minha culpa, né? Essa demora para responder a noiva? Não exatamente, né? Porque a gente não consegue prever a urgência que a noiva tem em receber o orçamento. E aí, muitas vezes, a minha forma de trabalhar é assim, eu respondo o orçamento de um dia para o outro. Só que para aquela noiva específica, ser atendida de uma forma rápida era um grande diferencial. Então, o meu concorrente conseguiu oferecer uma experiência melhor do que a que eu ofereci. E aí, ele ficou com o cliente, então. E aí, quando a gente fala de construir uma experiência incrível, que é o que realmente agrega valor ao nosso trabalho, a gente tem que entender que não adianta você criar uma forma padronizada de atender todo mundo, por mais que essa sua forma de atender seja legal. Muitas vezes é mais importante a gente conseguir customizar a experiência daquele cliente que tem uma necessidade específica, então no caso dessa noiva, talvez fosse mais importante eu atender rápido do que eu atender da forma como eu atendo todas as pessoas. E aí você tem que conseguir balancear isso, então, né? Atender ela de uma forma rápida e ainda assim uma forma muito legal. Porque aí sim você consegue ganhar do concorrente, por mais que ele tenha sido rápido. Porque muitas vezes essa noiva que veio falar com você estava interessada no seu trabalho. Não é que ela desvalorizou o seu trabalho para fechar com outro, mas é que se ela tem uma urgência e ela queria fechar com você e não teve resposta, ela vai tentar ir no que for mais seguro, né? Ainda que não seja exatamente aquilo que ela queria. Por outro lado, tem muitas coisas que estão no meu controle. Por exemplo, se eu tenho uma noiva que ela é muito ocupada e ela não está conseguindo planejar o casamento dela direitinho, com calma. E aí ela está usando então a hora do almoço dela para ver um pouquinho de fornecedor todo dia. E aí ela tirou a hora do almoço para procurar um fotógrafo pelo celular. E aí ela encontra o seu nome no Google. Só que aí ela clica no seu site e ele não abre no celular da forma certa. Carrega as imagens tudo errado e ela não consegue ver o seu trabalho. E aí, como ela não conseguiu ver o seu trabalho, ela fecha o seu site e vai pro próximo. E aí ela vai continuar pesquisando e simplesmente pulou você, não te deu a chance de mostrar o seu trabalho. E aí, muitas vezes, essa noiva depois não vai lembrar o seu nome para procurar quando ela estiver no computador, né? E aí, o que aconteceu? Você perdeu um orçamento, porque a noiva não conseguiu ver seu trabalho, ela não vai entrar em contato. E tudo isso aconteceu porque o seu site não estava pronto para receber uma visita pelo celular. E preparar o seu site para funcionar no mobile é sua responsabilidade. Pode ser que você tivesse ganhado um contrato se simplesmente a noiva tivesse conseguido abrir o seu site no celular dela. Por outro lado, você também pode oferecer uma experiência incrível dentro do seu site. Imagina que a noiva está lá procurando o fotógrafo na hora do almoço, ela encontra o seu nome no Google e quando ela clica no seu site, abre direto numa página que é exatamente igual ao casamento que ela está pensando em fazer. A chance dela te pedir um orçamento é muito maior, porque de todos os fotógrafos que ela viu na hora do almoço, você foi o único que conseguiu mostrar alguma coisa com a qual ela realmente se identificou. Entendeu? A experiência é tudo para as pessoas poderem ir para o próximo passo em relação à sua empresa. O grande problema da experiência no geral, mas em especial quando a gente fala de captação e pela internet, é que normalmente a gente não sabe quando as pessoas estão tendo uma experiência ruim. Porque normalmente, a não ser que a experiência seja péssima, tipo, a pessoa fazia muita questão de você, mas ela não conseguiu abrir seu site de jeito nenhum, as pessoas não falam que a experiência delas está sendo ruim, elas simplesmente passam para a próxima empresa, e aí vão tentar com outros. Então essa é a parte mais difícil, a gente conseguir identificar onde é que estão os problemas da experiência que a gente oferece. E aí então às vezes você reclama, né, que não vem orçamento, ai, acho que ninguém gosta do meu trabalho, acho que meu trabalho está ruim, as minhas fotos são feias, mas na verdade às vezes o problema é a experiência. As pessoas até gostam do seu trabalho, mas elas não conseguem chegar até você, não conseguem falar com você, não conseguem ver o seu trabalho de verdade. Então, muitas vezes, o que a gente acha que é um problema do nosso trabalho está em outras áreas. E aí, essas outras áreas acabam comprometendo até que as pessoas encontrem o nosso trabalho. E aí, tudo que vale para venda vai valer depois também, para quando eu estou prestando meu serviço. E aí, na verdade, é que é mais importante, porque é quando eu estou fazendo meu cliente sair satisfeito com o meu trabalho, para que eu possa fidelizar esse cliente. No caso de casamento, normalmente o cliente não vai casar de novo, mas ele vai te indicar. Isso é uma forma muito legal de fidelização, porque ele está te trazendo novos clientes com uma indicação muito forte. E aí vão contar todos os mínimos detalhes. Por exemplo, entre o dia em que você assina o contrato com seu cliente e o dia do casamento, quantas vezes você conversa com ele? E de todas essas conversas, quais são os momentos legais que você tem com esse cliente? Ou você simplesmente assina o contrato, manda lá as cobranças todas e depois brota no dia do casamento. Oi, noiva, tudo bem com você? O que você poderia fazer nesse meio período para tornar a experiência do seu cliente ainda mais legal? A mesma coisa quando a gente fala da entrega, né? Como você entrega o seu trabalho? É um link lá no Dropbox para o casal baixar o casamento dele? Ou de repente é um jantar com hambúrguer que você vai mostrar o filme para eles assistirem pela primeira vez? Tudo isso é experiência e tudo isso conta. A forma como você entrega o seu trabalho no final é a última lembrança que aquele casal vai ter de estar com você. Como é que você está pensando isso? Como você pode pensar essa experiência para ser ainda mais legal? E aí muita gente sabe da importância da experiência, né? Mas não investe nisso porque isso aumenta o custo do seu trabalho. E na verdade é claro que aumenta o custo, né? Porque você ter um site não só legal que funciona no mobile, mas um site que se diferencia de todos os outros que a noiva vai ter no Google, custa mais caro. Você conseguir fazer a entrega do seu trabalho numa hamburgueria, sei lá, na sua casa, fazendo um jantar para o casal, custa mais caro do que mandar um link pela internet. Você conseguir ampliar o contato que o casal tem com a sua empresa durante todo o processo do casamento te custa tempo e custa mais esforço. Mais uma coisa que as pessoas precisam entender é que, na verdade, esse custo a mais pode e deve estar embutido no valor que você cobra pelo seu trabalho. Na verdade, a experiência é um investimento, porque muitas vezes você vai investir 50, 100 reais a mais para proporcionar uma experiência legal para o seu casal, só que essa experiência vai ter um valor percebido muito maior. E aí, quando você consegue fazer com que as pessoas percebam que elas estão recebendo muito mais do que elas pagaram, aí sim é que o seu trabalho começa a valer mais. E aí não quer dizer que você precisa mandar o seu trabalho num pendrive de ouro para o seu casal, mas você também não precisa usar o pendrive mais barato para cortar custo e cortar o custo do seu pacote lá na frente. O mais importante da experiência é que você consiga entregar para os seus casais algo que eles achem legal ao receber. E aí isso tem muito a ver com as coisas nas quais a gente acredita e as coisas que a gente gosta. Então começa a pensar, o que, que eu gostaria de receber? E aí você consegue repensar a sua experiência e criar coisas cada vez mais legais para os seus clientes também. Porque muitas vezes você entregar aquilo que todo mundo entrega igual e você entregar uma coisa muito legal e muito diferente que vai fazer os seus casais ficarem realmente encantados com o seu trabalho, custa a mesma coisa. É só a questão de você pensar um pouquinho o como você pode fazer aquilo de uma forma diferente. A gente já falou nessa série aqui que se você quiser conseguir cobrar mais pelo seu trabalho, você precisa aprender a vender experiências e não só a foto ou o vídeo que você faz. Porque foto e vídeo todo mundo vende, mas experiência ninguém vende. E experiência não tem comparação, não tem como você comparar duas experiências diferentes e colocar um preço nelas. As pessoas simplesmente entendem o valor que ela tem. Porque a experiência não é algo que seu cliente compra, é algo que ele espera que você faça. Se você apresentar isso para ele, como a gente falou lá no vídeo de valorizar o seu trabalho e conseguir justificar esse valor para o seu cliente, e aí depois ele simplesmente vai viver e entender toda aquela experiência junto com você. Então, quando a gente fala de criar uma experiência realmente incrível para os nossos casais, a gente está falando de conseguir customizar a experiência que cada um dos noivos vai ter com a gente. Porque um trabalho que vale mais do que todos os outros é aquele que leva em consideração as necessidades e os desejos de cada pessoa que vem até nós. Isso realmente é um pouco complexo, mas não precisa ser tão complexo assim. Então, quando a gente fala de criar uma experiência realmente incrível, você pode aprender uma metodologia que te permita mapear tudo aquilo que o seu casal espera da sua empresa. E aí, com esse conhecimento, você pode usar a sua criatividade para desenvolver uma experiência que seja capaz de surpreender os seus casais todas as vezes. E aí, quando você consegue fazer isso, é que o seu trabalho se torna realmente único. Porque aquilo que você está oferecendo, só você é capaz de oferecer. Porque só você sabe como entender tão profundamente aquele casal. E aí a gente chega naquele ponto em que seu trabalho não tem mais comparação com os concorrentes. E mesmo que seu concorrente tente te copiar, só você tem a metodologia e sabe como fazer para sempre criar experiências diferentes. Então você está sempre à frente, sempre agregando cada vez mais valor ao seu trabalho. E agora eu quero saber de você. Comenta aqui para mim o que você acha que falta para que a sua experiência possa ir além do atendimento que você oferece hoje. Eu quero te ajudar a começar a construir essa nova experiência. E a gente se vê no próximo vídeo da série 30 Dias de Upgrade.